Ti, ó Senhor Jesus. Ela é sua boca nesta manhã. Se dispensa cada um de nós. Ó Senhor Jesus, queremos ganhar mais de Ti nesta manhã, Senhor. Por isso, seja com o irmão Daniel. Amém.
Amém.
Amém. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? Ontem, eu estava a semana toda, né, preparando a mensagem, e uma coisa eu estava me preocupando, eu indo diante do Senhor e orando. Porque é interessante que nós estamos vendo fundamentos da fé cristã. E aqui na lição que nós vamos ver hoje, que é regeneração e reconciliação, não fala da redenção. Começa já na regeneração. E eu até comecei a dar uma olhada, falei, vou precisar falar alguma coisa sobre regeneração primeiro, para depois falar, entrar realmente, primeiro falar sobre redenção, para depois entrar então na regeneração e na reconciliação. Mas, irmão, o Espírito de Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ontem, quando cheguei aqui, não havia conversado nada com o Flávio, eu não sabia o título que ele ia falar. Sei que ele ia falar sobre o Evangelho da Graça, né? Mas, a hora que colocou lá, qual foi o título que o Flávio falou ontem? Alguém lembra?
Da nossa
redenção. Falou sobre a redenção. Aleluia, né? O Senhor é maravilhoso, né? Ele, então, Deus proveu, né, que fosse primeiro falado sobre isso. E redenção, irmãos, a redenção é para todos. A redenção não é só para nós que já cremos no Senhor. A redenção é para todas as pessoas. Agora que nós lemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele, toda pessoa que nele crê. Então, redenção, foi falado muito claro o que é redenção ontem. Mas de uma forma bem simples, o que é redimir? Vou dar um exemplo, né, bem rotineiro. Você está numa piscina e você está afogando e está ali morrendo, e chega alguém e te dá a mão para que você, né, para que não morra. E o que acontece? Se você estende a mão, mas a pessoa não estender a mão dela, ela não vai ser salva ali daquele momento. Não é isso? Mas, graças a Deus, o que nós precisamos fazer? O que a pessoa ali precisa fazer? É crer que quem está ali vai resgatar ela. Nós, o que o homem precisa fazer é isso. Deus está aí para redimir todas as pessoas. Esse é o desejo de Deus. Mas nós temos que crer que Ele é capaz para fazer isso.
Amém.
Aleluia!
Sim.
Nós temos que crer que Deus é o que nos salva. Ele não só pode nos salvar, Ele nos salva.
Amém?
Amém? Aleluia!
Amém.
Então, irmãos, a redenção é para todos. Agora, hoje nós vamos fazer regeneração e reconciliação. A regeneração, ela começa assim que nós cremos e recebemos o Senhor como nosso Salvador. Aí então o Senhor pode começar a trabalhar em cada um de nós. O Senhor pode começar a se dispensar para nós, né? Um exemplo assim, fácil da gente entender o que é, né, regeneração, é o começo da vida cristã. É como um bebê. O bebê nasce, tem saúde, está tudo bem, mas ele precisa comer. E a mãe vem ali e toca a comida, né? Comida para o bebê, comida, e dá alimento para o bebê, né? É claro que no princípio é o leite materno, né, irmão Mário? Mas alimenta o bebê. Aquele bebê, ele ainda não tem muita noção das coisas, e ele Se a mãe não forçar, ele não vai se alimentar, não vai comer. Ele pode até chorar, isso, aquilo, mas ele não sabe como fazer. Quando nós recebemos o Senhor, somos... E o Senhor vem então nos regenerar. Ele vem dia a dia, né? Trabalhando em nós, usando as circunstâncias, usando irmãos, usando as pessoas, para que a gente vá crescendo em vida, né? Mas nós vemos que também o ser humano foi estragado lá no princípio, né? A semana passada nós vimos sobre a Torre de Babel. Na Torre de Babel houve ali uma rebelião, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o que foi? Foi uma independência, foi uma declaração de independência de Deus, né? Agora, a pergunta. Nós vemos que Deus, ali naquela situação, ele disciplinou, ele tratou com a situação, né? Mas a pergunta é isso. Esse Deus que... lá em Nimrod, ali na Torre de Babel, tratou com a situação ali. Esse Deus que também Noé achou graça diante dele, e Adão, que comeu do fruto que o Senhor disse para não comer. É outro Deus? É o mesmo Deus. É aquele mesmo Deus que chegava ali diante de Adão, né? Toda tarde, e conversava com Adão, trocava um papo ali com Adão. Irmãos, dá para imaginar isso? Que coisa maravilhosa que era. Senhor Jesus, mas com a redenção, nós podemos fazer isso também. Podemos estar face a face com Deus e falar com Deus, né? Então Deus é sempre fiel. É o mesmo Deus, lá antes da queda, continua sendo o Deus de Adão, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, e continua sendo o nosso Deus. Amém. Esse Deus que cuida de nós e que está sempre nos olhando e convidando para que sejamos dia a dia regenerados, mudar a nossa posição. Senhor Jesus. Mas quando o homem pecou, o ser humano passou a ter muitos conceitos, criar na sua mente. Por exemplo, nós falamos assim, a eternidade, vamos pegar do lado de cá para os irmãos, é mais fácil para os irmãos entenderem, né? A eternidade passada, a eternidade futura, o momento presente. Não é? Nós não pensamos, aliás, até tem não é um folders, mas um croquis, né, que nós já vimos, eternidade passada, era presente e eternidade futura. Isso é na nossa mente, é na mente humana caída. Porque para Deus, irmãos, Deus é eterno. Ao mesmo tempo, ele está vendo Adão lá desfrutando ali do Jardim do Éden, ele está vendo também lá no final a igreja gloriosa, a igreja sendo arrebatada, e ele está vendo nós aqui também hoje a mesma coisa. Deus é eterno, ele não muda, é sempre o mesmo, né? E mais do que isso, além de Deus ser eterno, Deus é vida. Amém. Aleluia. Deus é vida. E é essa vida que ele quer passar para nós. Para Deus, irmãos, não existe morte. A morte veio por causa do pecado do homem, não é? Veio por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus não abandonou esse homem. Então, Deus, ele é desde o princípio até o fim. É o Deus eterno. É esse Deus que está sempre disponível. Lá em Adão, quando Adão pecou, ele já estava disponível, e nós vimos ontem, né, providenciou, matou um cordeiro para poder fazer vestimentas para Adão, né? Mas é aquele Deus também que lá na eternidade futura, ele vai nos dar o galardão, ele vai nos dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Então, irmãos, Deus, além dele ser eterno, ele é vida. E é essa vida divina que ele quer dia a dia transportar e transferir para nós. Às vezes, nós achamos que, quando fala, toma a sua cruz e siga, nós achamos que temos que tomar a cruz e está resolvido o problema. Mas em Lucas fala assim: toma, dia a dia, toma a tua cruz. Dia a dia nós temos que voltar para esse Senhor vitorioso. E Deus, ele quer dar vida. Em João 10, o verso 10, isso mostra muito claro ali. E ali tem duas realidades em João 10, 10. Tem duas realidades. A primeira realidade, vamos ler junto? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui nós temos duas realidades. O inimigo de Deus querendo matar. Matar e destruir. Mas Deus veio para que nós tenhamos vida. E só vida. Vida em abundância. Senhor Jesus, uma vida plena. Uma vida cheia de Deus. É essa vida que Deus quer transmitir para cada um de nós, né? Mas, às vezes, outra coisa, ontem foi comentado também sobre isso. Às vezes nós falamos assim: ou eu pequei e Deus vai me condenar, agora eu vou ser condenado. Irmãos, isso também é artimanha e estratégia de Satanás. Deus não condena o homem, ele disciplina. Se nós erramos, ele disciplina. Ontem foi citado, né? O versículo que fala: aquele que crê já será salvo. O que não crê já está condenado. Não fala será. O que crê será salvo. Agora, o que não crê já está condenado. Por que já estamos condenados? Porque nós já fomos condenados lá em Adão, quando ele desobedeceu ao Senhor. Lá nós já fomos condenados, não é? Então, irmãos, pelo contrário, Deus não nos condena. Deus quer cada... Deus, ontem nós entramos, Deus é amor. Deus, mesmo que nós erramos, ele vem com aquele amor: volte para mim. Ali em Oséias fala isso, né? Volte para mim. E Deus convidando: volta, volta. Aleluia. Esse é o Deus amoroso que nós temos, né? Então, irmãos, nós vemos que, além de Deus não condenar, ele apenas, quando nós erramos, ele disciplina. A Torre de Babel foi disciplinada. Adão foi disciplinado com a morte. Adão não conhecia a morte, mas foi disciplinado. E, então, nós vemos que, além disso, o que Deus quer é nos trazer de volta para ele. Em 1 Timóteo 2, o verso 4, deixa muito claro ali o que fala. Vamos ler junto? Esse é o desejo de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Ele deseja que todos sejam salvos. E ontem foi lido, foi falado, né, sobre Romanos 3:23 também. Romanos 3:23 deixa isso mais claro ainda. Vamos ler junto? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, nós carecemos da glória de Deus. Senhor Jesus, o que fazer então? A única coisa que nós temos a fazer, irmãos, é aquele exemplo que eu dei: você está afogando lá na piscina, alguém chega e quer te salvar. Você tem que crer que aquela pessoa que está dando a mão vai te trazer e vai te salvar. Com referência a Deus é a mesma coisa. A única coisa que nós temos que fazer para sermos redimidos é crer no Senhor Jesus. É crer no sacrifício dele ali na cruz. É crer que esse sacrifício de Jesus na cruz é capaz de nos salvar. É suficiente para nos salvar. Nada mais além disso, irmãos. O resto é com Deus. O resto, quem vai fazer é Deus. O problema é que com a queda, com o pecado, a gente, o ser humano caído, começa a criar maneiras, querer criar maneiras, e a mente, fica com uma após a queda, fica aquela, uma mente frenética, agitada, uma mente inquieta, né? Não é assim? Uma mente impaciente e com medo, com incerteza e com muitas dúvidas, né? Mas isso, irmãos, é o trabalhar do inimigo. Nós não podemos, quando vem algo na nossa mente, nós temos que, Senhor Jesus, nos voltar para o Senhor, porque o que o Senhor quer é trabalhar na nossa vida, nos regenerando dia a dia, fazendo com que, se hoje nós conhecemos isto do Senhor, amanhã um pouquinho mais, depois um pouquinho, um pouquinho. Esse é o desejo de Deus, Senhor Jesus. Então Deus, ele continua o mesmo. Da mesma forma que ele resgatou Adão lá, fazendo umas roupas para si, e ele dá a oportunidade, né? Para ontem foi falado de Abel, e para Caim, o Senhor falou, quando ele ofereceu algo que não agradou o Senhor falou para ele, o pecado está diante de ti, cabe a ti dominá-lo, a escolher, sabe? Então, irmãos, eu vejo que após a queda, o homem foi danificado, mas Deus continua o mesmo. Está sempre ali, pronto para nos resgatar novamente. Senhor Jesus, em Malaquias 3, o verso 6, mostra que Deus é sempre o mesmo. Mostra ali que Deus não muda. Vamos ler junto? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Por que que nós não somos consumidos? Porque Deus não muda. Senhor Jesus. Irmãos, se Deus pensasse e agisse da maneira que nós, seres humanos caídos, agimos, Deus já tinha destruído todos nós. Mas o amor de Deus supera todas essas coisas. É um amor, sabe, que não dá para a gente dimensionar esse amor de Cristo. Senhor Jesus. Né? Então, esse Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. E em Lamentações 3, 22, mostra mais ainda o que é esse Deus. Vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Aqui não fala que as misericórdias do Senhor, aqui fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Então esse Deus, ele, além de amoroso, um Deus cheio de amor, nós vimos ontem na mensagem que Deus é amor, mas ele também é misericordioso, é cheio de misericórdia. Aleluia, né? Então, ele é o mesmo Deus, o Deus que foi ontem, o Deus de hoje e o Deus que será eternamente. Por quê? Porque ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que não tem princípio nem fim. É o Deus que quer salvar toda a humanidade. Esse é o desejo de Deus. Mas nós sabemos que o pecado não permite que Deus faça isso. Por quê? Porque o ser humano, a mente caída, ele vive mais na sua própria dependência do que na dependência de Deus. Senhor Jesus. É o que nós vimos ali através de Noé, de Nimrod, de todos eles, né? Nós vemos ali que muitas quedas ouviram. Não foi só Noé, não foi só Adão, Noé, Nimrod. Falar em Nimrod, nós falamos, nós olhamos para a Torre de Babel e nós vemos o lado negativo, né? Poxa, fazer uma torre para querer chegar até Deus, algo negativo, não é? Mas naquele tempo, se a gente for analisar, eles jamais imaginavam que eles tinham a mente de que eles poderiam fazer uma torre e chegar até o céu e tocar em Deus. Então tem o lado positivo, que eles queriam buscar a Deus. Eles tinham o desejo de buscar a Deus, mas da maneira do homem caído. E às vezes nós agimos da mesma forma. Queremos buscar a Deus, mas da nossa maneira, não é? E aí Deus não se agrada. É como ele aconteceu com Caim. Ele não se agradou de Caim. Então, irmãos, nós vemos que essa situação ali da Torre de Babel, que foi falada no domingo passado, realmente é negativo. É um fato negativo, porque o homem declarou ali independência de Deus. Mas, por outro lado, nós vemos também que esse homem tem o desejo de buscar a Deus. Todo ser humano tem esse desejo de buscar a Deus. Não é? Agora, se ninguém pregar o Evangelho, como que a pessoa vai receber o Senhor? Então, o Senhor está realmente, né, nos regenerando, nos resgatando, porque Deus tem um desejo que nós, após a nossa salvação, nós levemos também esse Evangelho da graça, esse Evangelho que nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos apenas crer. Quando nós pregamos para uma pessoa e ela crê, é Deus que começa a trabalhar. É Deus que começa a fazer a regeneração nessa pessoa. Amém? Então é isso, irmãos. Nós até hoje ainda fazemos isso, o esforço próprio. Queremos buscar uma maneira de resolver o problema e às vezes vamos ser então sem depender totalmente do Senhor. Eu me lembro que uma vez, coisa simples, né? Mas é legal a gente relembrar. A Neide estava fazendo, fazia algumas coisas lá, né? No tempo do Bucafé ainda. E ela estava fazendo, acho que era um bolo, né? E parece que o bolo não deu certo. E ela ficou, poxa, mas fiz tudo certinho, as receitas aqui tudo certinho, as porções tudo certinho. E não deu certo. Daí chegou uma irmã e perguntou, você orou antes de começar a fazer o bolo? Ela falou, ah, é verdade, eu esqueci. E nós agimos muitas vezes dessa forma, né? Queremos que Deus ouve as nossas orações, mas nem lembramos de orar para o Senhor antes. Né? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que desde Adão, Noé, todos eles, o homem foi estragado. Em Gênesis, capítulo 3, aliás, capítulo 5, Gênesis capítulo 5 e o verso 3 fala sobre Adão. Adão, depois que ele pecou, ele viveu muitos anos ainda. Viveu muitos anos. Mas vamos ver o que aconteceu lá. Vamos ler junto? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Como que Deus criou o homem? a imagem e semelhança do próprio Deus. O homem caído, que forma que ele gerou o filho? A herança de si mesmo. Por isso precisa ser resgatado. Senhor Jesus, irmãos, às vezes nós achamos que porque nós somos cristãos, nós temos o Senhor e que os nossos filhos então vão seguir o mesmo caminho. Se nós não pregarmos o evangelho da graça para os nossos filhos, eles vão continuar sem Cristo. E o Senhor vai cobrar de nós isso. Lá em Neemias, não é Neemias não, fala assim, acho que é Neemias mesmo, se o incrédulo, né, ele morrer sem conhecer o Senhor, e você poderia ter pregado o evangelho para ele e não pregou, você vai prestar conta para Deus. Agora, se ele morreu incrédulo, mas você pregou o evangelho para ele, a tua alma está livre de condenação, de qualquer problema. Não é isso? Então, irmãos, às vezes nós achamos, eu sou cristão, então os meus filhos vão ser a mesma coisa. Se nós não formos claros e pregarmos esse evangelho da redenção, o evangelho da regeneração, o evangelho da reconciliação, e prossegue, sabe, nas próximas, nos próximos domingos, nós vamos ver sobre, hoje nós estamos vendo regeneração e reconciliação. No próximo domingo, justificação e santificação. No outro, renovação e transformação. E no final, no quarto, depois do domingo, vai ser conformação e glorificação. Esse é o desejo de Deus. É trabalhar em nós de uma forma que nós sejamos, nós sejamos regenerados, reconciliados com Deus, justificados por Deus, santificados por Deus, renovados por Deus, transformados por Deus, conformados por Deus e glorificados por Deus. Não depende de nós, depende do quanto nós buscamos o Senhor, de quanto nós entregamos ao Senhor, né? Então, irmãos, essa é a situação do homem caído, mas graças a Deus pela misericórdia de Deus, né? Em Cristo o Senhor resolveu esse problema. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Em Cristo nós fomos redimidos. Deus nos tirou daquela situação caída que nós estávamos lá e nos trouxe para Ele. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que a regeneração nos deu vida e a reconciliação nos nós fomos acolhidos para Deus. Em João, capítulo de número 3, o Evangelho de João, capítulo de número 3, nós vamos ver alguns versículos só. Ali nós sabemos que João, capítulo 3, eu acho que todos nós sabemos, que fala sobre a questão de Nicodemos. É uma passagem muito interessante na Bíblia. Nicodemos, ele vem, fala com Jesus, ele fala que Jesus, tu és o mestre, e só quem tem Deus que pode estar falando, né? Ele fala assim, ó, eu vou só falar o que ele fala assim. Ele vem à noite, foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Eu acho que não foi só isso, né? Naturalmente, Nicodemos conversou um tanto ali com Jesus. E a gente chega na conclusão real, pela resposta que Jesus deu para ele, que Nicodemos chegou e falou, Senhor, eu quero saber o que eu fazer para ser salvo. Como eu faço para ser salvo? É isso que, naturalmente, Nicodemos perguntou para Jesus. Ele queria a salvação. Ele sabia que ele estava ali diante de um mestre, ele chamou Jesus de mestre, ele sabia. Então ele falou, o que devo fazer para ser salvo? Por isso que no verso 3, Né? Vamos agora para o verso 3. João capítulo 3, o verso 3 fala assim. A isto, então naturalmente, Nicodemos perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Então Jesus fala para ele. Vamos ler junto? A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Não pode ver o reino de Deus. Ver. O que é ver? Ver é contemplar. É você olhar, não é? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas quando nós nascemos de novo e recebemos o Senhor e nós vemos a igreja, nós já podemos ver o reino de Deus. Não em manifestação, mas nós vemos em realidade. A igreja é o reino de Deus em realidade. Então, irmãos, quando nós, o Senhor nos salvou, quando o Senhor nos regenerou e agora está reconciliando com cada um de nós, nós podemos, através da igreja, ver o reino de Deus, ou seja, contemplar o reino de Deus. E depois no verso 5, antes disso, Nicodemo perguntou, ah, mas como pode, Satan, voltar? Não vamos entrar nesse versículo, vamos no verso 5 já de vez. Né? O 3:5 fala assim, vamos ler junto? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vocês perceberam alguma diferença entre o verso 3 e o verso 5? No verso 3 fala ver, é contemplar, mas no verso 5 fala entrar. E entrar no reino de Deus, o que é? É participar. É participar desse reino. E o que Deus quer, irmãos, é isto. Ele não quer que nós apenas sejamos salvos e recebemos o Senhor, mas o que Ele quer, dia a dia, ir nos regenerando, nos reconciliando, nos justificando, nos santificando, nos renovando, nos transformando, nos conformando, e no final Ele quer que nós entremos no reino e lá nós vamos ser glorificados. Esse é o desejo de Deus, esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas, assim que nós recebemos o Senhor. A redenção é para todos, da regeneração para frente é para aqueles que creram no Senhor e receberam o Senhor como seu Salvador. E aí o Senhor está trabalhando em nós dia a dia. Na verdade, irmãos, nós éramos pecadores. Não tinha solução para nós. Mas a solução para nós, Deus deu em Cristo. Ele se fez homem. Porque Ele viu que não tinha mais jeito. Ele se fez homem e nos salvou. Então, hoje, ainda somos pecadores, ainda cometemos pecado, mas somos pecadores que graça ganhou. Amém. Aleluia. Vamos cantar esse hino?
Amém.
Aleluia. Amém. Amém.